consumidor que usa energia solar pode perder benefício. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro. Quem utiliza energia limpa e renovável no Brasil tem suas compensações. Além de ajudar a preservar o meio ambiente, recebe um bônus na conta de luz. Mas uma possível mudança no valor do subsídio para o consumidor, que está sendo sugerida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, está provocando polêmica. Um debate sobre o tema reuniu especialistas nesta quarta-feira na Assembleia. A Resolução 482 de 2012 da ANEEL permitiu que todos os consumidores, pessoas físicas ou empresas, produzam a própria energia, como a solar e fotovoltaica. Depois de descontado o próprio consumo, o excedente gerado pelo sistema é injetado na rede de distribuição elétrica, sendo convertido em créditos válidos por 5 anos. O bônus é calculado em cima de componentes tarifários, como transmissão, distribuição, encargos setoriais e perda de energia. Mas estudos da ANEEL mostram que a regra atual pode elevar o custo da energia para quem não instalou o sistema de geração própria. Por isso, a ideia é deixar de lado alguns componentes tarifários, como explica o diretor da ANEEL, Rodrigo Limpe.
Ela caminha para correr mais sobre energia injetada ou alguma outra componente que nós vamos discutir ainda. De 2020, com isso, a gente pretende criar um modelo mais sustentável para o desenvolvimento da geração distribuída. A gente vê de forma muito positiva a geração distribuída no Brasil. É um empoderamento do consumidor, e o consumidor tem a possibilidade de produzir a sua própria energia. E esse aperfeiçoamento vai em linha de que esse crescimento seja sustentável, sem onerar aqueles consumidores que não possuem a geração distribuída instalada em suas unidades consumidoras.
O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Aurélio Madureira, concorda que é preciso fazer mudanças e diminuir o valor da compensação.
Esse subsídio hoje já é da ordem de 650 milhões por ano. Então, para cada ano que mantenha o atual número de consumidores ligados, eles representam que os demais estão pagando 650 milhões por ano desse subsídio. Você tem uma ideia, o subsídio que é dado para todos os consumidores de baixa renda no país é algo no entorno de 2,2 bilhões. Se nós atingirmos aí daqui os próximos anos, 3, 4 anos, provavelmente, se não houver uma mudança, o subsídio que vai ser dado com um número muito menor de unidades será bem maior do que aquele que é dado para a baixa renda, que sem dúvida nenhuma é um subsídio necessário.
Já para a vice-presidente de geração distribuída da Absolar, Bárbara Rubim, se o subsídio deixar de ser integral, haverá um desestímulo à produção de energia limpa renovável.
Muda o estímulo econômico, ela muda a economia que o consumidor pode ter quando ele adota essa alternativa que é mais limpa, mais renovável e mais sustentável. De acordo com as propostas trazidas pela agência, essa desvalorização da energia produzida pelo próprio consumidor pode variar em alguma coisa entre 28% e 60% da tarifa de energia. Então, isso pode significar aí mais do que dobrar o tempo de retorno do investimento feito pelo cidadão. Então, hoje, quando um consumidor investe num sistema, ele tem o retorno dele só com a economia que o sistema gera para ele em alguma coisa na casa de 5 anos. Se essa medida for aprovada, né, no cenário mais grave, digamos assim, esse prazo de 5 anos poderia chegar a 12 anos.
Na audiência, o deputado Gil Pereira, do PP, destacou a importância do incentivo a esse segmento.
A energia solar, através da geração distribuída, é hoje grande esperança do semiárido brasileiro. Nesses mais de 30 anos de mandato, nunca vi a região norte mineira tão pujante de esperança no novo ciclo de desenvolvimento que se instala e tende somente ao crescimento. Previsões já apontam que em 2050, 32% da energia produzida em nosso país será proveniente da fonte solar.
Minas Gerais produz 23% da energia solar no país, ficando em primeiro lugar no ranking nacional. 8 meses depois da tragédia de Brumadinho, que causou a morte de 270 pessoas, 21 vítimas ainda estão desaparecidas. A data foi mais uma vez lembrada por parlamentares que fizeram um minuto de silêncio. Também foi aprovado o projeto que cria a Semana Estadual de Conscientização e Prevenção de Acidentes em Barragens e em memória de suas vítimas. A data deve ser celebrada sempre na semana em que recair o 5 de novembro, dia da tragédia de Mariana, em 2015, quando 19 pessoas morreram, um distrito foi arrasado e toneladas de lama de uma barragem da Samarco contaminaram o Rio Doce. Para virar lei, o texto agora depende da sanção do governador. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.